Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Nesse dia estamos aqui mais uma vez, para compartilharmos a palavra do Senhor Jesus, Estamos aqui para poder pregar o Evangelho de Cristo de segunda a sexta-feira, trazendo uma mensagem, uma palavra com o pastor Samuel, comigo, com o presbítero Alexander. E o Senhor sempre tem renovado a sua palavra. Cada dia ela vem como águas que fluem do trono de Deus para a minha vida e para a tua vida no dia de hoje. E aqui eu quero já, né, que os irmãos abram as vossas Bíblias, aqueles que puderem, é claro, em Salmos, isso mesmo, Salmos, no meio da sua Bíblia, Salmos 51. Aqueles que tiverem com a Bíblia e puderem abrir, aqueles que tiverem com smartphone, tablet ou a Bíblia digital, também venham conosco na leitura. Salmo 51, do verso 1 em diante, Enquanto isso, já vai compartilhando também o link no YouTube, os irmãos que estão pelo YouTube, os irmãos do aplicativo, aonde você estiver no seu trabalho, em casa, no seu exercício físico, nos escute, nos ouça, medite naquilo que o Senhor tem para você neste dia, nessa sexta-feira, dia 27 de maio de 2022, ou em qualquer outro dia que você esteja ouvindo novamente uma reprise, ou em uma outra rádio que esteja retransmitindo o conteúdo matinal do programa Nova Manhã. Salmo 51, verso 1 em diante, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me do crime de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifício, senão os daria... Eu os daria os sacrifícios, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração que quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Só até aqui. Eu sei que muitos irmãos já ouviram muitas pregações sobre Davi. Davi é uma figura icônica, Davi é uma figura, não só uma figura, mas sim uma pessoa que viveu há cerca de 3 mil anos atrás. Uma das histórias mais conhecidas na Bíblia, a história de Davi, juntamente com o Jardim do Éden, juntamente com o Mar Vermelho, juntamente com o vale de ossos secos de Ezequiel, de Elias subindo para o céu. Histórias que marcam, histórias marcantes da Bíblia que muitos, que até que não são crentes, conhecem, como a história da Arca de Noé. E que não é um conto da carochinha, não é um conto, uma fábula. Aconteceu. Aconteceu. E aqui nós vemos a história de Davi. Antes de entrar nesse texto, quero fazer uma recapitulação com você, até chegar até essa cena aqui de Salmo 51. Veja, chegou um momento em que o povo de Israel se cansou de ter juízes. Juízes eram os homens que legislavam em Israel. Tinham que ser homens íntegros, piedosos, que fizessem a reta justiça. Qualquer caso que chegasse até eles, eles tinham que saber agir. Eles tinham poder tanto religioso também quanto um poder político em suas mãos. Eles tinham que resolver situações, tinham que resolver problemas, tinham que fazer reconciliação entre o povo. Mas chegou um momento em que o povo se cansou dos juízes e começou a invejar os outros povos que tinham reis, como os filisteus, como os amonitas e tantos outros povos daquele tempo, que tinham seus reis, e eles olhando e disseram: não, nós queremos um rei físico. Mas, porém, eles não entenderam e não compreenderam que eles estavam não rejeitando aos juízes, mas estavam rejeitando ao próprio Deus. Porque Deus os chamou, Deus os escolheu para que o próprio Deus fosse a sua bandeira. Tanto que o Senhor é conhecido como Jeová Nissi. O Senhor, o Deus, é a nossa bandeira. Ele, o Senhor, era para ser o estandarte de Israel, o rei de Israel, a bandeira de Israel. Mas veja, o povo começa a escolher e a gritar: não, nós queremos um rei, nós queremos um rei físico, nós não queremos mais viver assim. Nós queremos um rei, queremos alguém que comande a batalha. E vão até o profeta, até o juiz Samuel, e pedem para ele, o pressionam, para que ele possa ungir um rei, escolher um rei, pedir a orientação de Deus para que isso fosse feito. E veja, Samuel então pede orientação ao Senhor, e o Senhor fala com Samuel e diz: Samuel, eles não te rejeitaram a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando a mim, Samuel. E então Deus ouve aquele povo, deixa aquele povo usufruir daquilo que eles estão pedindo. Então Deus dá um comando para Samuel. Então Saul é escolhido como rei de Israel. Você aí já conhece a história. Saul é escolhido como rei. O homem, diz a Bíblia, que ele era um homem bonito, um homem de altura elevada, aonde os seus ombros ficavam acima de todos os ombros de Israel. Quer dizer, um homem alto, robusto, bonito, belo. E o povo então de Israel, a princípio, ficou satisfeito, ficou contente. Saul começou bem, começou profetizando. Diz a Bíblia que ele profetizou, não é? Mas Saul começa a abandonar os caminhos do Senhor, começa a tomar decisões por conta própria, ao ponto de fazer um sacrifício ao Senhor, sem esperar que o profeta, que o juiz chegasse para fazer aquele sacrifício. Nenhum homem poderia fazer um sacrifício por si só. Ele precisava da orientação de levita e de um sacerdote. Mas veja, ele não espera Samuel. Ele pensa, se eu fizer um sacrifício, Deus vai se contentar. Se eu fizer um sacrifício, Samuel está demorando muito, eu vou fazer um sacrifício, porque é isso que Deus vai gostar. Mas Samuel chega e diz, você não esperou, rapaz, você perdeu o juízo. O que você está fazendo? Não é assim que as coisas funcionam, não, meu filho. Não é assim. E o copo transborda quando Saul e seu exército deveriam dizimar um povo inteiro, deveriam acabar com todo mundo. Mas, infelizmente, quando Saul volta com o rei ainda vivo, né? Deixa animais vivos. Samuel chega e vê aquela cena, não é? Mas o Senhor pediu para você acabar com todos. Mas aí, Saul, não, mas era mais vantajoso. Não, mas eu fiz o que o Senhor me pediu, só deixei o rei, né? Deixei alguns animais aqui, porque para mim é melhor, né? Saul tem toda uma desculpa, achando que a desculpa é ser engolida pelo profeta Samuel. Mas Samuel, todos nós sabemos que era zeloso. Era extremamente zeloso. Foi uma pena que os filhos de Samuel não eram assim, porque os filhos de Samuel, eles julgavam de maneira errada as pessoas. Aqueles que pagassem melhor para eles, eles davam um julgamento conforme aquilo que era pago para eles. Eles se corromperam, os filhos de Samuel. Tanto que o povo diz isso para Samuel. Olha, um dos motivos que o povo colocou para ter um novo rei foi justamente até esse um dos motivos. Olha, nós confiamos em você. Sabemos, Samuel, que você é um homem íntegro. Você sempre julgou retamente. Mas os seus filhos não julgam retamente. Eles julgam favorecendo interesses próprios deles. Mas aqui eu não quero falar sobre os filhos de Samuel. Não quero falar sobre Samuel. E você conhece a história de Saul muito bem. Mas você entendeu, você já tá entendendo o link que eu tô fazendo. Você já tá pegando aí o link que eu tô fazendo. Veja, Saul achou que sacrifício do meu jeito, da minha forma, Deus vai aceitar. Não é bem assim, não. Depois, vai lá, desobedece ao Senhor. O Senhor mandou, ó, vai naquele povo, dizima e faz o que tem que fazer. Aí não, desobedece. Aí Samuel, diz a Bíblia que ele mata o rei. É, Samuel, o profeta Samuel, ele mata o rei. Esse rei que foi deixado vivo. Ele mata e diz a Bíblia que quando Samuel vai se retirar, Saul cai em si, ele vai, tenta agarrar na roupa de Samuel e acaba rasgando, né, uma parte da veste de Samuel. E Samuel profetiza, ó, da mesma forma que você rasgou aqui, vai ser também, o seu reino vai ser tirado de você. E assim acontece. O reino é tirado de Deus. Deus diz bem claro para Samuel, olha, eu rejeitei Saul. E Samuel ainda ficou um pouco triste, ficou ainda um pouco sentido por aquilo. E Deus falou, ei Samuel, até quando você terá pena de Saul? Até quando você vai ter pena dele? Porque eu, o Senhor, o rejeitei. Não... Porque Saul rejeitou o Senhor. Saul desobedeceu ao Senhor, conscientemente desobedeceu ao Senhor. E veja, agora Deus diz para Samuel, Samuel, vá em Belém, na casa de Jessé, porque lá você vai ungir o novo rei de Israel. E Samuel diz, olha, Senhor, se eu falar isso pro rei, porque eu tenho que pedir autorização, eu tenho que falar pro rei pra onde eu vou, ele vai me perguntar pra onde eu vou. E aí, o que eu vou falar pro rei? Eu vou dizer, rei, eu vou ungir um novo rei, se eu falar isso, ele me mata. Aí Deus diz, olha, aproveita que você vai lá e ofereça um sacrifício a mim. E quando você oferecer, você diga para ele, eu vou oferecer um sacrifício. Você não vai estar mentindo, você vai oferecer um sacrifício. Você não vai dizer, você só não vai dizer que você vai ungir um novo rei. Então ele diz, segue a orientação do Senhor, olha, rei, eu vou lá fazer um sacrifício. Aí o rei, não, pode ir, vai lá. Então ele vai para Belém, para Betlehem, que é a casa do pão em hebraico, né? A casa do pão. Ele vai para Belém. E você sabe também essa história. Você sabe que ele vê os primeiros três filhos de Jessé, e ele acha que aqueles filhos, o primeiro então, ele acha que é o rei. Não, esse aqui é. Aí Deus, não. Olha o segundo, também não. Olha o terceiro, também não. Aí, depois sete filhos ali e nenhum deles são. Então, Samuel pergunta, e aí? Então, Jessé diz, olha, eu tenho um filho que tá cuidando das ovelhas. Eu tenho um filho. Tenho mais um, né? Mais novinho. Então vamos chamar aquele rapaz vem. E aquele adolescente, aquele jovem, quando Samuel olha, Deus diz, esse é o meu rei, esse aqui é quem eu quero. E Deus havia já alertado Samuel antes, olha, vocês olham a aparência exterior, mas eu, Senhor, vejo o coração, eu vejo as intenções. E Davi, aquele adolescente, aquele jovem, ele é ungido. Mas não se tornou rei de um dia para a noite, não. Foram anos esperando que isso acontecesse. Anos. Entre 13 a 14 anos, se não me equivoco, é o tempo que ele aguardou para que isso acontecesse. Não foi assim, pum, estalar de dedo, ó, ungiu, virou rei, não. Teve um processo. Lembra? Antes disso, tocou harpa para Saul, porque Saul estava com o espírito atormentando. Ele tocava a sua harpa, olha que tremendo isso, ele tocava a sua harpa e Saul se acalmava. Antes de se tornar o rei, ele vence o gigante Golias, não pela sua força, porque ele entende que não foi a funda que destruiu o gigante Golias, mas sim foi o poder de Deus que estava sobre ele. Ele disse, olha, eu não venho a ti com espada, com lança, não. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel te entregará em minhas mãos. Oh, aleluia. Você consegue entender isso? Um gigante de quase 3 metros de altura, um rapaz, um jovem, dizer, olha, sem treinamento de soldado, porque o treinamento de soldado é um treinamento muito árduo, muito difícil. E agora, ele com uma funda, uma pedra, lança, e aquele gigante cai por terra, literalmente. Pega a espada do gigante e corta a cabeça daquele gigante. Então, Israel vence aquela batalha. Mas anos se passam e Deus começa a abençoar Davi tremendamente, tanto que havia um cântico naquele tempo, havia uma frase naquele tempo, né? Saul mata 1.000, Davi mata 10.000. Para você ver como que ele estava ficando famoso naquele tempo. Aonde Davi estava, o Senhor estava prosperando, o Senhor estava abençoando Davi. Veja agora, vamos fazer um paralelo aqui. Imagina agora você, meu irmão, minha irmã, nós com uma vida comum, uma vida rotineira, uma vida simples que nós vivemos. E passando-se tempo, se passando-se anos, o Senhor nos coloca numa posição de nos tornarmos rei de uma nação. E veja, Davi não pediu. Nós não encontramos na Bíblia, não encontramos aqui em momento algum, antes de Samuel chegar, algum relato de Davi pedindo algo para Deus. Ou quando Samuel foi ungido, ele não falou nada. Ah, não, Samuel, sabia que eu ia ser rei. Não, você vê que realmente Deus escolhe, Deus é o que o chama, Deus que vê seu coração, suas intenções. E Deus escreve na história de Davi uma história maravilhosa. Deus muda a vida daquele rapazinho, aquele rapaz que estava escondido, aquele rapaz que estava longe da sua família, ele vivia com as ovelhas. Tanto que o pai nem lembra dele, o pai só vai lembrar quando não tinha mais filho, né? Tem um filho lá. Meu Deus. Perceba, veja, entenda. Quando Deus tem um plano na minha e na tua vida, meu irmão, quando Deus tem um plano, quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre, Ele faz. Ele executa. Você pode estar escondido, você pode estar sendo colocado de lado, você pode até ser esquecido, tanto que Davi diz isso. Davi, em um dos seus salmos, diz, olha, um pai e uma mãe podem até se esquecer do seu filho, mas Deus não esquece, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. Em Isaías também diz a mesma coisa, pode-se uma mãe se esquecer do seu filho, mas eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Mas Davi também fala isso, Davi, olha, um pai e uma mãe, mas Deus não se esquece, o Senhor não se esquece. Veja, Davi, que era um cuidador de ovelhas do seu pai, que levava alimento para os irmãos na guerra, que foi humilhado até mesmo quando foi ver Golias estava amaldiçoando o povo, ele foi perguntar o que estava acontecendo, ele foi perguntar o que prêmio ele ganharia, quem ganharia se enfrentasse o gigante. O seu irmão diz, pô, você vem nos perturbar, até aqui você vem nos perturbar, até aqui você vem se gabar de nós. Humilhado, você vê que é uma rejeição, você vê que é um afastamento da sua família, dos seus irmãos. E percebemos que até depois da unção que ele recebe, que o profeta Samuel vai até ele, você vê que os seus irmãos ainda permanecem indiferentes com ele, a ponto de você ver a fala de um dos irmãos, olha, você vem nos perturbar. Isso depois da unção que Davi tinha recebido. Você vê que quando Deus derrama algo sobre nós, quando Deus nos separa, não é que as coisas vão ficar fáceis não, irmão. As pessoas, os inimigos vão continuar nos afligindo. O inimigo da nossa alma vai continuar nos afligir mais ainda. Ele vai querer nos derrubar. Ele vai querer nos destruir. Mas veja, Davi venceu o gigante. Davi mostrou para sua família que Deus cumpre planos, que Deus cumpre a sua promessa. Anos mais tarde, Saul e Jonatas são mortos na batalha, eles morrem na batalha. E agora o reinado é, depois de anos da promessa, Deus cumpre, Deus executa, Deus faz. É por isso que eu digo, pode se passar 1, 2, 3, 10, 15, 20 anos, se Deus disse, se Deus falou, se Deus prometeu, se Deus testificou no teu coração que Ele tem uma promessa, que Ele tem um plano, Ele vai executar. É como nós ouvimos aqui vários testemunhos na segunda-feira, nós temos testemunhos maravilhosos. Aqui nós vemos, recentemente teve aqui a irmã Rosimar Calais, que vai estar de volta dia 6 aqui conosco. E ela disse aqui, ela falou, olha, eu queria estudar, eu tinha uma promessa de Deus na minha vida, mas foram anos de distância, isso foi na sua adolescência e só foi ser concretizado na vida adulta. Mas Deus foi fiel, Deus é fiel e Deus cumpre, Deus executa, Deus faz. Davi, então, conquista o reinado, Davi conquista a aceitação do povo, Davi conquista fama, Davi conquista riquezas, Davi conquista notoriedade, Davi conquista povos, tribos, vence guerras, vence batalhas, a unção de Deus está sobre ele, um salmista maravilhoso, um poeta de Deus. homem de Deus, quebrantado, contrito, que zelava pelas coisas de Deus, ao ponto de que ele foi pegar de volta a Arca da Aliança, ele vai querer pegar de volta a presença de Deus. Olha como, olha que o Davi, olha que Davi faz. Davi está lá em Jerusalém e ele anseia pela arca, ele quer de novo a presença, ele quer de novo a arca. Ele não, mas temos que pegar essa. A primeira vez que ele pega a arca, ele pega errado. Ele pega da forma errada. E a casa então tem que ficar na casa de Obed-Edom. E a casa de Obed-Edom é próspera, abençoada em 3 meses. Mas veja, na segunda vez que ele vai pegar, ele pega da forma correta, ele consulta a palavra, consulta a palavra do Senhor, ele percebe que tem uma forma de pegar a arca, tem uma forma correta, um jeito correto. Não é de qualquer forma que você trata a presença de Deus, não. A presença de Deus tem que ser tratada com zelo, com temor, com tremor. Mesmo Davi com boa intenção, ele falhou na primeira vez que vai pegar a arca. Mas ao consultar a palavra, ele aprende a como chegar até a presença, até a arca. Ele vai, consegue trazer a arca, diz a Bíblia que ele chega, olha que coisa linda. Ele dança, ele festeja, ele está dançando na presença de Deus. Uma dança de júbilo, de alegria, uma dança de festa, de regozijo. Porque a presença de Deus, oh, aleluia. Veja, Davi não dançou quando ele se tornou rei. Davi não dançou quando ganhou riquezas. Davi não dançou quando foi o homem um dos mais prósperos da terra. Se você for ver a quantidade de ouro que ele juntou, o ouro que ele juntou, meu irmão, não é brincadeira, não. Toneladas de ouro, prata, outros bens. Mas diz a Bíblia que ele não dançou nessas coisas. Ele dança quando a presença de Deus está chegando a Jerusalém. Aleluia! É isso que alegra o coração de Davi. Foi isso que fez o coração de Davi ficar feliz, alegre e contente. Era ver a presença de Deus no lugar onde deveria estar. Perto dele, perto da capital. Na capital de Israel. No coração pulsante da nação de Israel. Ali a presença que deveria estar ali. Guiando o seu reinado, guiando... E agora nós vamos decorrer um pouco mais. Veja, Davi da presença de Deus. O Davi que fazia salmos maravilhosos, que orava ao Senhor, cantava ao Senhor, tocava com... Olha, Davi, olha bem. Um homem de guerra, um homem que lutava muito bem. Vencia as batalhas. Um homem que tocava muito bem. Tocava com unção, com poder, com graça de Deus. Amado pelo povo, amado pelas pessoas, amado pelos levitas, amado pelo sacerdócio, amado! Amado por Deus! Mas mesmo esse homem, aí vem a nossa humanidade, a nossa fraqueza, nossos problemas, e nos mostram quem nós somos ainda homens que precisamos dessa graça de Deus todos os dias. E veja, o que derrubou Davi não foi um gigante. O que derrubou Davi não foi as riquezas. O que derrubou Davi não foi as más conversações ao lado. O que derrubou Davi foi os seus olhos. O que derrubou Davi foi a si mesmo. Enquanto o povo estava na batalha, diz a Bíblia que ele não foi para a batalha. Ele ficou no seu palácio. E quando ele vai olhar, não é? Diz a Bíblia, vai olhar, ele vê uma mulher se banhando, ele, opa, cobiçou, veio na mente, desceu pro coração. Veja, o homem segundo o coração de Deus. Um homem que praticamente mostrou coisas boas, atitudes lindas, maravilhosas. Deus com ele, Deus presente naquele momento, se demonstrou a fragilidade, não só de Davi, mas a minha fragilidade, a tua fragilidade. Tem muitas pessoas que se acham super-homem, O super-homem. The Superman. Tem muitas pessoas, e isso está acontecendo muito hoje, com os líderes da igreja, com muitos pastores e líderes, que foram chamados por Deus, sim, eu creio, muitos foram chamados por Deus. Muitos foram trazidos das trevas para a luz, sim. Que é um testemunho real, sim, eu creio. Ou até mesmo na tua vida, você que está me ouvindo, que o Senhor te chamou das trevas para a luz, sim. Eu acredito, eu creio. Aí começa a ler a palavra, começa a buscar no monte, começa a orar, começa a clamar pelo Senhor, começa a pedir pela presença do Senhor, e Deus derrama, o Senhor vem com o Espírito Santo, os irmãos falam em línguas, os irmãos sentem a presença, os irmãos têm visões, os irmãos têm sonho, e a presença de Deus se manifesta, aleluia! Há um primeiro amor, há uma bênção, uma graça de Deus. Aonde você vai, a presença de Deus vai junto. Você fala, Deus está falando. Você toca o seu instrumento, Deus está te usando. Aonde você vai, a presença de Deus vai contigo e te usa. Aleluia! Você percebe que a presença de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, aonde você vai estar com você. E aí muitos irmãos e irmãs, porque isso demonstra nossa fragilidade. É por isso que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Porque aí nisso tudo, mesmo nessa graça, nesse poder, nesta unção, ainda a nossa carne está aqui em nós. Há um sangue correndo dentro de nós. Que é o sangue humano, o sangue ainda do DNA de Adão, que nos tenta todos os dias puxar para o pecado. E no momento, ou em breves momentos, eles tentam vir nos atacar de maneira mais visceral, procurando brechas. Um leão é como se fosse como leão, não é? Bramando como leão, procurando alguém que possa tragar. Olhando para a tua vida, olhando para a minha vida. Buscando brecha, buscando oportunidade. E muitos homens de Deus e mulheres de Deus, que eu creio que foram mulheres e homens de Deus, numa noite, num momento, em uma circunstância, abriram uma porta. O inimigo entrou e acabou. Acabou com aquela vida que vivia de forma íntegra. Um pecado que destrói muitas famílias, que destrói pessoas, que destrói relacionamentos, que destrói a vida pessoal. Talvez isso aconteceu na tua vida, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora. Talvez você vivia assim, você que está afastado da igreja, você que está distante, você que se sente distante de Deus, você que se sente culpado até o dia de hoje, a culpa não sai da tua cabeça, porque você se culpa ainda hoje, meu Deus, como eu orava, Senhor, como eu te buscava, talvez não foi um adultério, mas foi uma fornicação, ou foi um pecado de não, que você não liberou perdão, ou que você magoou alguém, ou que você maltratou pessoas, você foi um péssimo trabalhador no seu antigo trabalho, você foi um homem ruim, você fez uma impiedade, você fez algo ruim, e você até hoje não se perdoa, você se afastou da presença de Deus por esse pecado, eu não sei qual que era na tua vida, mas você, enquanto estou pregando, eu sei que o Senhor está falando com você, Deus está te alertando, ei meu filho, você sabe que você errou, e nesse erro desencadeou outros erros. Esse erro desencadeou outros erros, você veja que Davi, quando ele comete esse erro, ele não mudou seu coração, ele não percebeu, ele caiu numa cegueira muito grande. E essa cegueira, todos nós estamos sujeitos a ela. Ele cai nessa cegueira que ele... Não foi um dia, dois dias que ele demorou para perceber. Ao ponto dele escrever uma carta para Joabe, dizer, Joabe, faz o seguinte, manda esse Urias aí para... o esposo da Betseba pra guerra, meu amigo. Manda ele pro fronte, pro pior lugar da guerra, e deixa ele morrer lá. Você vê que ele não tenta corrigir seu erro, ele tenta encobrir seu erro com mais erros ainda. Ele tenta justificar o erro com outros erros. E você sabe que erro e mais erro só gera problema, só gera morte e destruição. Mas Deus ainda age com misericórdia, porque, olha bem, olha, os homens quando vão olhar para nós, presta atenção que eu vou te falar agora, quando o homem olha para você, você pode fazer 99 coisas boas. Você pode, ó, tratar bem, você pode ajudar no dia da angústia, você pode dar o ombro, você pode chorar com ela, você pode sorrir com ela, você pode emprestar sua casa, seu carro, seus bens, você pode fazer um monte de coisa. Mas aí, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você erra, você falha, sabe o que acontece? 99,9% das pessoas que elas fazem, ó, se afastam de você. Somem da tua presença, não te dão um voto de confiança. Veja, Davi não foi até Deus pedir perdão a Deus. Davi não foi até o Senhor vendo o seu erro, não foi Davi. Foi o Senhor que vai até Davi, o Senhor que teve compaixão de Davi. Porque Deus, quando nos vê... Oh, aleluia! Quando nós temos uma história com Deus, quando nós temos uma vida com Deus, quando nós temos uma vida que foi trazida por Ele, que nos trouxe, Ele que nos levou para os seus braços. O Senhor ainda age de misericórdia com nós. Ele ainda age com favor. Davi adulterou. Davi mandou um homem inocente para o fronte de guerra. Davi tenta encobrir sua morte. Davi tenta se achar que vai sair por cima da história. Olha o tanto de erros que vão acontecendo. Mas Deus olha, meu amigo, meu irmão, minha irmã, desde o começo. Aleluia, Deus não vê como o homem vê, porque o homem natural iria ver o quê? Somente aqueles erros que ele cometeu. Mas Deus, ele olha para uma história completa, aleluia. Porque Deus não se esquece das suas orações, Deus não se esquece da tua história, Deus não se esquece de um relacionamento que começou nele, que estava gerado nele, aleluia. O homem se esquece, mas Deus não se esquece. Oh, aleluia. Veja... Não foi Davi que foi até Deus. Deus usa o profeta Natan e Natan vai até Davi. Aleluia. Natan vai até Davi e faz uma parábola para Davi. Conta como se fosse um fato para Davi. Davi, ó, tem um homem rico, um homem pobre. O homem rico foi, pegou a ovelhinha do homem pobre, foi e matou essa ovelhinha. Davi fica indignado. Davi fica nervoso. Davi fica... em ira com aquela situação. Não, como assim um homem rico matou uma ovelhinha do homem pobre? Que negócio é esse? Me traz esse homem. Eu vou matar esse homem. E Natan disse, você decreta isso, Davi? Decreto que ele pague 4 vezes mais. Oh, meu Deus. Então Natan chega e fala, é você. Primeiro Deus vem com a justiça. Deus vem com justiça primeiro aqui, ó. Davi, esse homem é você. Eu tenho que aplicar essa justiça a você, Davi. Você adulterou, você falhou. A lei, ela é clara, Davi. A lei, ela é implacável. A lei mandava matar, não era época da graça, não era época de Cristo. Era para ser sido apedrejado. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Então, Davi... Quando ouve aquilo e percebe que era ele se quebranta, ele chora, ele fica em estado de... O mundo cai ao redor de Davi. Porque quando Deus traz a justiça, para nós, essa justiça também vem com graça. Aleluia. Essa justiça vem com o favor de Deus. Essa justiça de Deus nos constrange. Essa justiça de Deus nos faz lembrar da onde que Deus nos tirou, o que Deus fez em nossas vidas. E aqui sim é o texto, mas eu não posso me adentrar tanto a esse texto, mas aqui que nós chegamos nesse texto maravilhoso, nessa oração maravilhosa de Davi. Aqui ele se derrama diante de Deus. Aqui, meu irmão, minha irmã. Veja, Deus não olhou como o homem viu. Deus olhou para ele como fez com o rei Ezequias. Deus havia dado uma sentença de morte para aquele homem, mas Ezequias orou a Deus e Deus se lembrou da história que Ezequias tinha com ele. Oh, aleluia, dá mais 15 anos de vida para ele. Oh, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai. Você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, que você que sente essa culpa, esse desespero, você que sente essa culpa, derrama aos pés de Jesus. Derrama nele hoje. Deixa nos pés dele hoje. Sim, você errou, você falhou em algum momento, sim. Mas faça a oração de Davi nesse dia. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão, não conforme os homens, mas segundo o teu grande amor por mim, por tua misericórdia. Misericórdia, amor, aquilo que não tem valor. Oh, meu Deus. Eu sei que eu não tenho valor nenhum, mas o Senhor me ama. Segundo a tua misericórdia. Apaga as minhas transgressões, Senhor. Apaga esse meu pecado, apaga, limpa-me desse pecado. Lava-me completamente da minha iniquidade. Eu sei que eu cometi uma iniquidade, Senhor. Mas lava-me completamente. Purifica-me, ó Deus, do meu pecado. Oh, meu Deus. Porque eu conheço as minhas transgressões. Agora sim, veja, quando Davi vai até o quando Deus vai até Davi, usando o profeta Natan para falar com ele, aí sim ele reconhece as suas transgressões. Ele reconhece o seu pecado. Ele vê que ele praticou transgressões, não matando, no plural, ele sabe que cometeu pecados diante de Deus. Reconheço as minhas falhas, reconheço os problemas que eu causei, eu reconheço tudo isso. Oh, meu Deus, contra ti somente eu pequei. O que ele está dizendo, eu pequei contra o Senhor, porque foi o Senhor que me tirou das malhadas, o Senhor que me tirou lá do final da fila. Foi o Senhor que me viu quando ninguém me viu. O Senhor me chamou quando ninguém mais me queria. Oh, aleluia. Contra ti somente pequei. Fiz o que os teus olhos parecem mal. Oh, meu Deus. Verso 7, purifica-me com hissopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Oh, aleluia. Já estou chegando aqui no final, não quero me alongar muito porque eu acho que eu estendi demais na vida de Davi, mas você entendeu por que eu tive que estender, para você entender quem era Davi, o que ele tinha experimentado de Deus. E mesmo assim ele caiu, ele pecou, ele errou. E assim muitos líderes, pastores, obreiros, e não só obreiros, homens que servem a Deus de alguma forma em suas igrejas, em suas comunidades, Deus usando, Deus está fazendo, Deus sim, Deus fazia, Deus estava agindo, mas veio um momento da vida em que tudo caiu por terra por causa de uma brecha, de um pecado que abriu margem para outros pecados. E você tem ainda consciência, porque você ainda, você sabe, algo dentro de você está falando e falou com você, olha, você precisa voltar, você precisa se arrepender, você precisa confessar o teu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, Senhor, um espírito reto, ó, renova. Ele está dizendo, renova, Senhor, porque eu sei que eu preciso desse renovo. Eu preciso desse renovo, Senhor, eu preciso mais uma vez. Agora, o verso 11 em diante é de quebrar nossos corações ao meio. Não me lances fora da tua presença. Veja, quando Davi entende através daquilo que Deus usou Natan para falar com ele, quando ele entende, ele compreende, ele não está interessado no reino dele. Ele não está interessado no ouro, na prata, nos bens, nada disso. Ele está interessado na presença. Por que ele está interessado na presença? Porque foi a presença que o trouxe lá há anos atrás. Foi a presença que se lembrou dele. Foi a presença que o amou. Foi a presença que o consolou. Foi a presença que deu livramento para ele diversas vezes, porque Saul queria matá-lo. No meio das batalhas, a mão de Deus protegia Davi. Ele sabia que só estava ali por causa da presença. Oh, aleluia. Ele foi amado por Deus. Oh, aleluia. Ele foi amado pelo Senhor. Ele foi amado. O amor de Deus era suficiente para Davi, mas por um momento ele esqueceu desse amor e trocou o amor de Deus por um amor de uma mulher, por amor de um prazer, por amor de um pecado. Ele entende, não é a tua presença que eu quero, Senhor. É a tua companhia. Porque sem ela, Senhor, eu não sou nada. Sem a tua presença, Senhor, nada poderei fazer. Para onde irei, meu Deus, sem a tua presença? Para onde, meu Deus? Para onde irei, Senhor? Não lances, não tires de mim o teu Espírito Santo. Não tira. Olha o desespero de Davi. Não me retires de mim teu Espírito Santo. Não tira, por favor, não tira. Ele só reconhece isso quando Deus vai até ele, quando Natan é usado por Deus para fazer isso. Torne a dar-me a alegria da tua salvação. Me sustenta, Senhor, com espírito voluntário. Aleluia. E para encerrar, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não despesarás a Deus. Você que está me ouvindo hoje, você que se afastou dos caminhos do Senhor, ou você que está desanimado, entristecido porque você falhou, você errou, você tropeçou, você desceu ao desfiadeiro, você rolou o Grand Canyon. Você está no fundo do poço. Mas você sabe que Deus te tirou anos atrás de onde você estava e te deu vida. Mas você, por um momento, rejeitou essa vida. Você rejeitou isso. Mas hoje Deus está falando com você, volta. Volta, porque aquele que tem um coração puro, um coração íntegro, um coração que quer, ele quer estar quebrantado, está desejoso, ele não vai rejeitar, não. O Senhor está aqui para te ouvir. O Senhor está aqui para te escutar nesse dia. O Senhor está aqui nesse dia te escutando de novo, como no começo. Lembra quando você falou, Senhor, entra na minha vida? Você lembra do dia que você disse isso? Entra na minha vida, Senhor. Ele entrou na tua vida, sim. Mas em algum momento você deixou ele de lado. Mas agora está dizendo, eu estou à porta do teu coração, estou batendo na porta do teu coração. Estou dizendo, meu filho, estou aqui contigo, meu filho. Eu quero continuar a escrever a tua história. Eu quero, você falhou, você errou sim. Nós sabemos que Davi teve uma consequência, porque nós sabemos que a lei era implacável. A lei diz que teria que ser morto, mas Deus trocou a vida dele pelo bebê que haveria de nascer. O bebê não aguentou, o bebê morreu. Foram 7 dias que ele ainda ficou vivo, mas o bebê morreu. Deus fez uma troca de vida, Deus trocou a vida de Davi por aquele bebê. E, pastor, e eu, pastor, alguém vai morrer por causa do meu pecado? Sim, alguém já morreu por causa do teu pecado. A sua vida foi trocada também. Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Ele trocou o seu pecado. Ele trocou. Ele morreu por você. O nosso Cristo trocou o lugar com você. Era para você morrer por causa do seu pecado. Era para você morrer. Era para mim morrer. Era para nós morrermos. Mas Cristo trocou o lugar. Ele se voluntariou. Ele morreu por mim e por você. Aleluia. Que possamos dar valor àquilo que Cristo fez por nós. Há um Deus que te ama, meu irmão e minha irmã. Creia nesta palavra, nesse dia. Como que é bom estarmos nas mãos de um Deus maravilhoso e fiel. Creia nesta palavra, nesse dia. Você que está afastado, você que está distante, você que se deixou levar por um pecado, por um prazer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ele está te chamando mais uma vez para a vida, para estar em sua presença. Aqui quero encerrar a pregação nesse dia e quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, meu Deus, o teu povo nos ouvindo nesse momento, meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos cada um, meu Deus, em tuas mãos, Jesus, em tuas mãos. Oh, meu Deus e meu Pai, que vidas que estão nos ouvindo agora, Pai, possam ter um recomeço em ti. Possam ter um recomeço, meu Deus, em tua presença. Aleluia, meu Deus. Que o Senhor venha fazer com que pessoas que se afastaram possam se voltar para o Senhor. E possam ser reconciliados, meu Pai, através da sua morte e ressurreição, meu Pai. Que toda culpa, que toda dor vá embora em nome de Jesus. E que o teu povo volte a estar em teus átrios, em teu caminho, Pai. Ao que nós te pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.